Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos à nossa última oficina, após 7 meses de trabalho. Iniciamos as oficinas em março, dia 23 de março, foi a nossa primeira oficina, e de lá para cá, nós vimos diariamente centenas no acumulado das coisas, centenas de autores, centenas de obras, centenas de livros, pensamentos de muitos lugares do mundo. E hoje chegamos ao final desse trabalho, um trabalho fraterno, um trabalho que teve o objetivo de auxiliar os tempos difíceis que vivemos. E, como encerramento, eu tenho em mãos a obra O Mundo Insone. Essa obra, publicação da Zahar, no Brasil, é uma obra belíssima. Um pequeno tratado, para muitos, praticamente o texto que faz a síntese do pensamento do Stefan Zweig. O Stefan Zweig foi um dos grandes filósofos austríacos e quando ocorre a Segunda Guerra Mundial, o Stefan já tem mais de 50 anos, é um homem com quase 60 anos de idade, e para ele é demasiado, por todo o humanismo, todo o amor, toda a alteridade que ele professou a vida inteira. E essa conferência que eu vou mostrar para vocês, entre muitas bonitas que há na obra, mas escolhi uma porque traz um elemento muito específico. Ele se dirige a nós nesse momento. Quando ele faz essas conferências, entre 1976 e 1940, a Europa já estava em seu estado febril, belicoso, muito avançado. Na Espanha já começavam os primeiros movimentos muito fortes e aquilo não pararia mais. O final de Stefan Zweig é bastante conhecido e nessa obra, entre outras passagens, muitos filósofos se pronunciaram a respeito, como Hannah Arendt e outros pelo mundo. E nessa conferência que ele fez no Rio de Janeiro, em 1936, ele deixa um recado a nós, neste país, aliás, que ele amava muito. Ele veio morar aqui no Brasil com a esposa. O Zweig tinha um profundo carinho pelo povo brasileiro, pelo povo latino-americano. Ele fez várias conferências, daqui ele foi para a Argentina, em Buenos Aires, fez muitas conferências, aulas em Montevideo, retornando então para cá e fixando residência, curta residência que ele teve no final da vida dele aqui. O pensamento de Zweig tem muito de alguns dos grandes filósofos europeus, como Levinas, Buber. Ele mostra aquela tradição filosófica que permeava muitos outros filósofos, Wittgenstein, né, aqueles elementos. A herança judaica em Zweig, ela se expressa a partir do que ele percebe nos campos nazistas, mas ainda que de origem judaica, ele não exercia propriamente essa fé. E, no entanto, exatamente aqui no Brasil, ele nos deixa esse memorável texto, no qual ele vai falar exatamente sobre um caminho de espiritualidade. Vamos então ver o que o filósofo disse nos seus últimos pronunciamentos. Convido a lerem a obra na íntegra, ela é belíssima e não foi tarefa simples separar de tantos textos maravilhosos desta obra este que eu vou ler para vocês, mas, como eu disse, ele traz uma especificidade muito importante. Muito bem, Zweig nos diz: uma verdadeira pacificação do mundo no presente momento não poderá mais partir da Europa. Zweig fala que, como europeu, como vienense, ele amava a Áustria. E essa ideia dele não era a primeira vez que ele apresentava assim. O Zweig, então, ele nos diz que não era a primeira vez que ele apresentava essa ideia, que, dada a belicosidade que se via na década de 40 na Europa, ele não acreditava mais que dali pudesse surgir ventos de conciliação da maneira humana que os desenvolvimentos traziam. E então ele olhava para onde? Para cá. Entre outros lugares, para o Brasil. E ele diz: uma verdadeira pacificação do mundo no presente momento não poderá mais partir da Europa, muito menos da Europa sozinha. Um outro idealismo que não fique olhando para as fronteiras dos países, como que hipnotizado, um idealismo que não esteja contaminado por antigos rancores e lembranças sentimentais. Só ele pode ajudar a reconstruir a velha torre de Babel, a solidariedade da humanidade, e toda a nossa esperança é dirigida a vocês. Vocês, os povos novos, jovens, vivem e pensam em dimensões mais amplas. Vocês não estão contaminados pelo entorpecente da guerra, não têm os instintos do ódio, não têm no sangue o desejo de revanche. Seus países não estão superpovoados, não estão congestionados, e por isso vocês ainda respeitam cada vida humana. Esses ensaios, essas falas do Zweig, foram três falas que ele teve nessa ocasião, elas aprofundam e retomam o tema. É quase como se o filósofo antecipasse o que estava para acontecer, como se ele pressentisse o que estava para acontecer. E padeceu muito com isso. Ele achou que realmente, pela maneira como ele se constituía, que estávamos diante de um impasse sem paralelos, sem proporções anteriores. Ele diz: o idealismo melhor e mais belo da sua juventude está em vocês, e por isso vemos os ideais mais puros da nossa própria juventude mais em vocês do que na Europa. Encoberta pela névoa venenosa da desconfiança. Essa desconfiança que ele chama não é uma desconfiança localizada, disseminada por toda a Europa. Se hoje ainda acreditamos em uma pacificação, em um reordenamento do mundo, é porque sabemos que vocês, países do futuro, haverão de colaborar. Somente com vocês, através de vocês, podemos ser realizado o antigo sonho da confraternização da humanidade. Nossas mãos estão estendidas em sua direção e nossos corações voltados para vocês. Muito bem. Quais os elementos característicos desses aspectos que o Stefan Zweig coloca? São vários. E ele pontua esses elementos. Vejam nas palavras do filósofo como ele vai fazer esses ajustes, esses apontamentos. Ele diz assim: primeiro, ele trabalha as questões dele. Ele mostra as particularidades do discurso dele, as propriedades deste discurso, ou seja, ele fala como um europeu. E como europeu, ele acha que o discurso dele, como ele colocou há pouco, possui algumas contaminações. Contaminações que levaram, entre outras coisas, aos problemas, isso ainda em 36. Né? Imagine o que viria logo depois, e ele nem chegou a ver tudo, porque ele veio a morrer antes do desdobramento final de todas as coisas, com o final do que acontece no Japão. Ele diz, eu não sou o único que dominou a velha arrogância europeia dentro de si. Somos muitos os que pensamos neste momento assim e que esperam a sua fraternidade. E assim como eu próprio não me senti um só minuto estrangeiro no seu maravilhoso país, assim eu tenho certeza mais e mais pessoas descobrirão que entre vocês os ideais para os quais vivemos conservam-se aqui com mais frescor. Mais jovens, mais vivos do que em nossa própria pátria, não é de nós, da Europa, que partirá a regeneração do mundo. Vocês precisam estar conosco, abrindo caminho. Quando o Zweig coloca isso sobre nós brasileiros especificamente, que era com quem ele estava falando nesta ocasião, ele assume um ar ingênuo? Será que ele ignora os muitos problemas que temos aqui no nosso país e que na década de 40 já eram muitíssimo pronunciados? Já havia muita miséria, já havia muita desigualdade social, já havia muita corrupção, muitos dos elementos que temos hoje, nós tínhamos naquela época. Nós tínhamos os nossos problemas. Bem, só que este filósofo, este pensador, que escolheu depois viver um curto período aqui conosco, mesmo observando isso que nós usualmente trazemos como os nossos problemas, e que para muitos intelectuais do nosso país, esses problemas fazem diminuir a nossa identidade, fazem diminuir a própria dignidade em alguns casos, para ele era diferente. Ele não via isso como um impedimento, tanto quanto via o impedimento do que estava acontecendo nas terras do além-mar. Então, o Zweig, ele coloca, ele coloca que a primeira lição que aprendemos na guerra, a primeira lição, vejam, a Europa perdeu o direito à liderança espiritual. A Europa perdeu o direito à liderança espiritual, porque não se revelou capaz de obter uma paz verdadeira em seu reduzido espaço nos 20 anos depois da assinatura do armistício. A segunda lição foi, apesar de toda admiração, não esperar demais da tecnologia para o progresso moral da humanidade. Que atualidade possui esse discurso, não? Ele está nos dizendo, e nos diz isso em 1936, para que não esperássemos que máquinas, que as tecnologias fizessem o progresso moral da humanidade. Ele escreve, queremos seguir admirando-a e preservando-a em todas as suas realizações, mas não temos mais fé em que a aproximação espacial possa significar uma ligação emocional mais forte. Mesmo que a máquina realize o trabalho de 1000 pessoas, ela não se torna mais humana por isso, permanece fria como metal. A verdadeira transformação da nossa humanidade não pode vir do aumento da tecnologia externa, mas somente a partir do espírito e da vontade apaixonada de um melhor entendimento. Paremos, enfim, de confundir força exterior com realizações criativas. Por mais importante, por mais saudável que seja o esporte, deixemos de ver no campeão de boxe do ano um herói. Ele diz que Na época dele havia um interesse exagerado nessa força física, nos valores físicos, no parecer, na aparência. E para este filósofo estávamos colocando de lado algo fundamental, algo que ele encontra aqui, que mesmo com todos os problemas, ainda havia isso que ele chama de uma genuína fraternidade. Precisamos ensinar as pessoas, e aqui ele fala de ódios, de todos aqueles elementos que ele percebia que estavam destruindo a Europa, que ele tanto amava. Ele diz, precisamos ensinar a elas que é mesquinhez e exclusão limitar a camaradagem apenas ao próprio círculo, ao próprio país, em vez de ter fraternidade além dos oceanos, para com todos os povos do mundo. Nós, os mais velhos, precisamos mostrar, a partir do nosso próprio exemplo, que a livre admiração de valores estrangeiros não diminui a força interior da alma, ao contrário, só amplia, e que só aquele que sabe sempre renovar seu idealismo e entusiasmo tornará sempre a ganhar juventude espiritual. Nos últimos anos de vida, o Stefan Zweig, observando o mundo em expansão, observando a tecnologia em expansão, observando invenções e descobertas, observando elementos do além-mar, observando povos expandindo suas fronteiras, ele nos diz, precisamos olhar para dentro. Precisamos olhar para dentro, algo dentro de nós. Então, Zweig nos coloca adiante. Senhoras e senhores, tentei falar a vocês sobre a unidade espiritual da humanidade. Essa ideia, ou esse ideal, que quase sempre foi compartilhado pelos melhores de todos os tempos. E a isso que ele se refere, eu anotei como um elemento anterior que ele estava citando, que ele diz que somente se acreditarmos no mais fundo da alma, em sua unidade espiritual da humanidade, e se aos poucos essa fé ganhar força religiosa, este sonho milenar poderá se tornar uma verdade. Sobre isso que ele está comentando aqui agora. Então ele diz, espero ter sido honesto, sem despertar nos senhores a fé equivocada de que amanhã ou depois de amanhã a reconciliação definitiva dos povos estará visivelmente realizada. Ao contrário, em nome da verdade, não podemos omitir que forças poderosas e egoístas trabalham contra qualquer concórdia. Quem sabe a nossa esperança de uma reconciliação espiritual e política também seja submetida pela segunda vez a uma prova sangrenta. Portanto, sejamos determinados e ao mesmo tempo pacientes, não nos deixemos confundir no fundo da alma por toda a insensatez e desumanidade da nossa época. Conservemos-nos fiéis à ideia atemporal da humanidade. Nisso não é tão difícil. Raramente percebi, como nestes dias aqui no Rio de Janeiro, quanta beleza nossa terra ainda tem para dar àqueles que estão dispostos a se deleitar com ela. O Stefan Zweig, no tempo que ele passou no Rio, na Serra do Rio de Janeiro, e com os amigos queridos que se aproximaram dele, ele era um homem muito estudioso, ele tinha facilidade para as línguas, ele logo já estava aprendendo o idioma português rapidamente. E as pessoas do Rio de Janeiro, aliás, toda a comunidade intelectual do Rio de Janeiro, logo abriu os braços para o Zweig e muitos lembram da pessoa afetuosa, sempre pronta a ouvir o outro, que era a figura do Zweig. E ele encontra aqui essas raízes que, na opinião dele, poderiam ajudar de novo a humanidade a se erguer. Raramente percebi, mas adiante ele diz, uma vez mais eu vi que não são as línguas, as montanhas e os mares que separam as pessoas, mas seus preconceitos e a sua desconfiança. E qualquer terra estrangeira haverá de se abrir a quem chegar com o coração aberto para aceitar com alegria, e em toda parte pessoas de boas vontades poderão realizar um milagre que a humanidade em 2000 anos ainda não foi capaz de cumprir. Entender-se através da confiança, entender-se através do amor. Na Argentina, o Zweig, apenas 2 ou 3 anos depois disso, prossegue essas conferências e as aprofunda muito mais. A obra é belíssima. Ele traz releituras de amigos que ele teve na vida, como Freud e outros pensadores daquela época que ele conheceu. Sempre um retrato amoroso, sempre um retrato baseado na afetividade, na construção, na alteridade. Assim era esse filósofo Stefan Zweig. Chegamos ao final da nossa oficina hoje. Agora vou abrir os microfones para aqueles que quiserem passar um recado, uma mensagem, uma consideração sobre o que trabalhamos e também a despedida das nossas oficinas para que possam fazer isso, tá bem? Apenas cuidem a intimidade do lar, porque aberto os microfones, o som vem todo para o ambiente virtual. Pronto, o microfone está aberto.